Senhora Presidente, senhoras senadoras, senhores senadores, cada um de nós cresceu ouvindo dizer que o Brasil é um país abençoado por se encontrar isento dos grandes cataclismos naturais, como terremotos, furacões, tsunamis, monções e erupções vulcânicas. Até já temos tido, em algumas áreas, perdas materiais e humanas expressivas, com deslizamentos e inundações devastadoras, resultantes da urbanização rápida e da ocupação desordenada de áreas de risco, além, claro, da provável influência das mudanças climáticas globais. Caberia mesmo relativizar esse antigo conceito de bênção. Mas há uma catástrofe de que todos somos vítimas e culpados, que nada tem de natural ou inevitável. Nada de inesperado ou pontual, porque é sistêmica e diuturna, pandêmica e previsível. Refiro-me, senhoras senadoras, senhores senadores, e também aos que me ouvem e me assistem pela TV, à imoral, à absurda, revoltante e injustificável acidentalidade e morbimortalidade do nosso trânsito, seja urbano ou rodoviário. Isso é o que mostra nossas estatísticas. Somente no ano passado, 160.856 brasileiros foram internados em hospitais, segundo dados do SUS, com traumatismos causados por acidentes de trânsito. O custo total dessas internações chegou à incrível marca de R$ 200 milhões. Isso quer dizer que em 2010... cada brasileiro, adulto ou criança, miserável ou milionário, desembolsou mais de R$ 1 para que fossem atendidos pelo SUS os acidentados do nosso trânsito. R$ 200 milhões. 200 milhões, acentuo, dos recursos públicos que faltam nas escolas, nas obras urgentes de infraestrutura e nos próprios hospitais e ambulatórios públicos de atendimento. Quantos dos problemas nacionais não poderíamos estar em via de solucionar se ao menos pudéssemos economizar esse dinheiro consumido na voragem dos maus hábitos ao volante? Pensemos nisso. Nos últimos 10 anos, o custo total somente das internações ultrapassou a marca de R$ 1 bilhão e 200 milhões em valores, senador Cristóvão, de julho de 2010. Deixemos as cifras de lado e olhemos para o contingente humano. Mais de 1,2 milhão de acidentados foram atendidos na década, na sua maioria em hospitais públicos. Isso sem computar a subnotificação e os acidentados de classe média e alta, não atendidos pelo SUS. Números que não mostram as sequelas que muitos desses atendidos levarão por toda a vida. E retornando ao econômico, pergunto-me, quantos homens hora de trabalho e produção o país não perde anualmente com a inabilitação temporária ou definitiva? O Índice Nacional de Acidentados no Trânsito, atendido pelo SUS, foi em 2010 de 838 por milhão de habitantes. 838 por milhão de habitantes. Número que, como toda média, esconde extremos. Há estados recordistas, como Rondônia e Roraima, com índices respectivamente de 2.251 e 2.312 por milhão de habitantes. Outros estados, como Pernambuco e Sergipe, respectivamente, com índices de 316 e 220 por milhão de habitantes, abaixo da média regional, que é de 817. Isto nos faz suspeitar de subnotificação. Há dados pontuais que chocam. Limito-me a um exemplo. As internações de motociclistas por milhão de habitantes chegaram em Roraima, no ano passado, a 1.517, quase o dobro da média nacional de acidentados em geral, ao custo de internação de R$ 1,53 para cada cidadão do Estado. Mesmo sabendo do aumento de número de motocicletas, Esse índice está muito além do razoável. E não é só por isso. A acidentalidade de motociclistas no Piauí e na Paraíba não é muito menor. No país como um todo, o número de motociclistas internados por traumatismo em acidentes vem tendo dramática inflexão para cima a partir de 2008. Até aqui, ative-me a abordar atendimentos hospitalares. Quer dizer, dados de pessoas que saíram com vida dos acidentes, ainda que com sequelas ou que tenham falecido posteriormente. Pessoas, a maioria, pelas quais o SUS ainda pôde fazer algo. Passo agora aos números das vítimas fatais do trânsito brasileiro. As estatísticas de óbitos mostram uma curiosidade. Em duas regiões, Sul e Sudeste, os óbitos por milhão de habitantes cresceram de 2001 a 2007, caindo a partir de 2008. Nas outras, continuaram a crescer e até com maior rapidez. Terá sido o efeito da Lei 11.705, a Lei Seca, sensível nos estados mais desenvolvidos e talvez de melhor policiamento? Já se faz necessário um estudo cuidadoso sobre o fenômeno. O bom, se é que existe algo de bom nesse assunto, é o fato de que a acidentalidade e a mortalidade não estão acompanhando de maneira geral o aumento do número de veículos nas ruas e estradas. Mesmo assim, há muito a fazer. Segundo a Organização Mundial de Saúde, o Brasil é o quinto país no mundo em mortes no trânsito, atrás somente de países bem mais populosos, como a Índia, a China, Estados Unidos e Rússia. Em termos relativos, o país ocupa, no mundo, posição intermediária, com mortalidade no trânsito bem menor que as nações africanas e do Oriente Médio, mas muito distante dos números civilizados da Suécia ou Holanda, por exemplo. Não é possível ser exaustivo com esse monte de números no âmbito de um pronunciamento parlamentar. O que podemos, sim, fazer aqui na Câmara Alta é refletir sobre as possíveis causas deste estado de coisa e, quem sabe, tomar medidas no âmbito legislativo para reduzir no futuro esses números, como a Lei Seca, com o efeito já mostrado na redução das mortes em duas regiões. De fato, o Congresso Nacional tem feito seu papel. Ao aprovar, por exemplo, a Lei 9.503, o Código Nacional de Trânsito, inovador, principalmente na escala de penalidades. E por acreditar, senhora presidente, mais uma vez no elevado espírito público desta egrégia casa, baseado nos números que acabo de expor, e também por uma questão de justiça, é que apresento hoje um projeto de lei estabelecendo que um percentual de 15% dos valores das multas de trânsito seja destinado ao Fundo Nacional de Saúde para atendimento às vítimas de acidentes de trânsito, já que nenhum percentual das multas são destinados ao atendimento à saúde. A chamada Lei Seca, que estabelece punições rigorosas para os que são surpreendidos alcoolizados ao volante, tem sido atribuída pelo menos parte da queda no número e gravidade dos acidentes e a redução dos óbitos. Trata-se de outra medida legislativa sensata, que é associada à renovada disposição dos agentes do Estado para a fazer cumprir-se, está se mostrando efetiva, pois de pouco valem as boas leis se sua obediência não for imposta pela ação fiscalizadora e punitiva do poder público. Um exemplo digno de menção é o desta capital, quando o senador Cristóvão Buarque a governava. Ele conseguiu um feito incomum no país: o respeito dos motoristas às faixas para pedestres. Alguém ainda haverá de fazer um estudo psicossociológico deste pequeno e enorme sucesso civilizatório. Até porque, em tudo mais, o trânsito aqui continua tão desregrado e selvagem como o de qualquer capital ou grande cidade neste país. Menciono a façanha do atual senador, o querido senador Cristóvão, e, claro, da população de Brasília, porque é aí que entende está o caminho para a solução do problema da acidentalidade do trânsito brasileiro. Melhor que leis, melhor que policiamento, melhor que uma justiça rápida e eficaz, trata-se de uma mudança cultural efetiva,
uma conscientização geral das responsabilidades que a pessoa assume no instante em que se posta atrás do volante ou de um guidão de veículo automotor de qualquer porte. Leis rigorosas são indispensáveis. Meios de as fazer cumprirem-se e de punir os infratores sempre são de maior relevância social. Mas existe uma só medida ao alcance da autoridade estatal que pode trazer real progresso ao país e à sociedade, e não somente ao trânsito. Estou já concluindo, senhora presidente. O jornalista Alexandre Garcia, a propósito, tem exercido seu poder e seu dever de cidadão com espaço e voz nos grandes meios de comunicação nesse sentido, o de alertar os brasileiros quanto à necessidade de uma mudança cultural de conscientização sobre a segurança do trânsito. E por isso peço licença aqui ao senador Cristóvão para mencioná-lo ainda uma vez e para entrar ao seu lado em sua batalha pessoal, porque essa medida urgente e imprescindível, o remédio definitivo para a catastrófica acidentalidade do nosso trânsito e para as outras tantas de nossas mazelas, nossos verdadeiros terremotos e tsunamis, existe um elixir milagroso. Enfim, tem um só nome: educação. E por fim, senhora presidente, só para ressaltar mais uma vez, o projeto de lei que nós apresentamos... Não é concebível que o Brasil gaste, como gastou ano passado, 200 milhões de reais com acidente de trânsito, atendendo as suas vítimas, e nenhum percentual das multas de trânsito seja destinado à saúde. Por isso, por questão de justiça, e embasado nesses números, é que eu dei entrada nesse projeto de lei hoje à tarde, nesta casa. Muito obrigado, sobretudo pela tolerância, senhora presidente.